Direto ao assunto, com José Neumann e Pinto.
Neumann, bom dia.
Bom dia, Raíssen Abac, o craque. Bom dia, Carolina Pi Ercolim.
Epa!
Bom dia, Neumann.
Bom dia, Almirante Nelson. É hoje, Almirante. Bom dia, Diego Henrique de Carvalho. Bom dia, Moacir Evangelista Biasi. Bom dia, Clã Bonfim, Emanuel. Alice Isadora. Bom dia, ouvinte da Rádio Eldorado, 107,3 FM, a rádio do Raíssen Abac, o craque.
Vamos lá, vamos começar com o governo tendo um piripaque. Com essa história do...
Mas não é, eu diria pi, é? Mas é piti, hein?
Não era um pi. Também. Coisa aí tem, pode ser piriri também, que aí é mais perigoso.
É piriri.
Aí é, piriri. É perigoso.
É perigoso.
É perigoso.
É perigoso. Bom, mas o presidente Temer armando uma guerra aí contra o judiciário, em particular o ministro Luiz Roberto Barroso, e mandou o Carlos Marum ameaçá-lo de impeachment, é isso?
Olha, a verdade é que... um certo passarinho que frequenta aqui a minha janela andou bicando umas goiabas lá no pomar, lá em, no Morumbi, e descobriu e me contou aqui num piriri, num pipipi, negócio de passarinho, pipipi, né, a língua de passarinho, que o inquérito em que o Michel Temer é investigado por ter beneficiado uma empresa por meio do... Primeiro teve uma portaria dos portos que não tem falado no governo. Não, o negócio do porto é antigo do Temer, né? Quando eu cheguei em São Paulo nos anos 70 do século passado, já era. Agora, depois teve o decreto que ele assinou, que está agora sendo investigado. Ele é acusado por ter beneficiado uma empresa, né? Por meio do decreto dos portos. Mas ainda vai dar muito pano para manga, porque parece que não foi só uma empresa. Todo mundo ali foi beneficiado. O que o passarinho me contou é que o Marcelo Odebrecht, que passa o dia atrás de reduzir sua pena, em busca de provas que incriminem quem ele acredita que o deixou queimar sozinho, vai delatar o Ministério Público, que é a Embraport, que é um terminal localizado no Porto de Santos, da Odebrecht, que depois foi vendida a Dubai Portos, também foi beneficiada com o decreto, em troca de propina. A construção e o funcionamento da Embraport só foi possível graças ao decreto dos portos. E isso movimentou o departamento de profina lá da Odebrecht. Então, a respeito disso, como o Raíssen já informou, o Carlos Marum andou berrosnando. Eu usei o teu verbo na televisão e não falei que era teu. Desculpem.
Fique tranquilo.
O Marum berrosnou, Almirante Nelson.
Eu analiso a possibilidade de me licenciar da minha função de ministro de Estado, retornar ao meu mandato para apresentar uma solicitação de responsabilização do ministro Barroso por conduta indevida na condição de guardião da Constituição.
O que acontece é que o Marum faria um grande favor ao país se ele pedisse mesmo demissão, mas não para isso. Se ele pedisse demissão, porque ele fracassou redondamente em tudo que ele foi fazer. O Estadão está dando hoje, na primeira página, que o governo abriu mão de sua agenda econômica completamente, porque fracassou na reforma da Previdência. Agora está investindo na eleição com essa fantasia do exército fantasiado de farda de camuflagem ocupando o Rio de Janeiro. O Marum disse que o decreto dos postos não beneficia Rodrimar. Esse inquérito é perda de dinheiro público. Ele falou que foi para o ralo o dinheiro público. É muito pouco dinheiro público de um inquérito, viu? Comparado com o dinheiro público, que não foi para o ralo. Né? Ele foi para aquele rapaz, como é que foi? 100 metros livre, com mala nas costas,
isso,
na frente da pizzaria.
É muito dinheiro saindo pelo ladrão, né, Neumann?
É dinheiro saindo pelo ladrão. Foi lá para o apartamento do Gedel, o dinheiro foi para muitas contas. E nós estamos querendo saber como é que vai ser essa quebra de sigilo que o Barroso decretou do coronel João Batista Lima Filho, que não comparece à Polícia Federal, e a Polícia Federal não faz nada para fazer com que ele conte que história é aquela daquela mulher no telefone falando em propina para ele. A questão toda é a seguinte: o ministro Luiz Roberto Barroso está sendo atacado porque, na verdade, porque autorizou a prorrogação do inquérito por 60 dias. Então vamos acompanhar, porque vem novidade cabeluda por aí, viu? Vem novidade Beatles por aí, Carolina Ercolim.
Certo, Neumann. Aliás, o ministro do STF, Luiz Roberto Barroso, permitiu o acesso da defesa de Temer depois das análises dos resultados da quebra de sigilo telefônico e telemático, né? Ou seja, das redes sociais, enfim, do que ele tem ali, de Rocha Loures, João Batista Lima Filho e Antônio Celso Greco, além de Ricardo Mesquita, da Rodrimar.
E o Ricardo Mesquita.
Agora, ele deu essa condicionante, né? Eu te permito o acesso desde que você me entregue a quebra de sigilo, né?
Exatamente. O Planalto já avisou que já entregou o material, mas dá para confiar? Eu não tenho nenhum interesse em saber do sigilo do Temer, né? Do sigilo bancário do Temer, porque o nosso querido Gato Angorá já avisou que não tem amador. Não tem amador significa que isso aí foi evidentemente maquiado lá no Palácio. Esse negócio de computador, eu preciso ver como é que é essa quebra telemática lá, porque até hoje, ninguém se deu o luxo de contar para que freguês iam aqueles 500 mil reais na mala que o ex-desastrado geral da Polícia Federal atual, adido 50 paus aí. Como é que a nossa intérprete do Noel? Como é que chama ela?
Aracide Almeida.
Como é que ela falaria sobre o dinheiro lá do Rocha Loures?
10 pau. Não, o dinheiro do Rocha Loures?
500 pau.
Não, é 500, pau. Né? É 500.
E os 50 milhões de pau lá do nosso querido Gedel, lá no apartamento, etc, etc.
Sim.
Estamos contando com essas novidades todas para ver se continua essa ferocidade, porque a ferocidade é provocada pelo que ainda não se sabe. Pelo menos nós não sabemos. Raíssen Abac, o craque.
Tudo bem. Vamos falar da ministra Carmen Lúcia, agora presidente do Supremo.
Carminha.
Ela disse que não lida com pressões, apenas não agendará nova votação da jurisprudência da prisão após condenação em segunda instância. Só que o ministro Lewandowski toma uma decisão lá na primeira turma que dificulta a votação do habeas corpus do ex-presidente Lula, né?
Bom, Raíssa, você está dizendo, eu acredito em você, é melhor a gente ouvir a própria Carmen falando, não é verdade, Almirante Nelson?
Ministra Carmen Lúcia, como a senhora lida com a pressão de políticos para votar a prisão após condenação em segunda instância?
Eu não lido, eu simplesmente não me submeto à pressão.
O povo gostou, né? Você viu que o povo gostou, né? Era um evento lá da Folha de São Paulo, em Brasília, ela deu essa resposta. A Carmen Lúcia sempre age na resposta. O que ela precisa é arrumar um jeito, assim, uma saída honrosa para esse povo que fica marcando encontro com ela e ela não resiste, né? O Temer foi na casa dela, em manga de camisa, fora da agenda. Ela não resistiu a receber o padrinho, que ela chama de primo, Sepúlveda Pertence, o advogado do Lula. Ela vai recebê-lo hoje, né? Podia fazer como fez o Itamar. Sabe o que o Itamar fez, o Carolina? O Itamar, o Antônio Carlos Magalhães era o rei de dizer, olha, tem uma denúncia a fazer tal. O Itamar disse, tem a fazer. O Itamar queria dizer que o adversário dele na Bahia, o Jutaí, que era ministro do Jutaí Magalhães, que era ministro do e que não é parente do Antônio Carlos, era neto do Juraci, né? Ele queria levar os documentos sobre o Jutaí, aí quando ele abriu a porta do gabinete lá do vice, né, que virou o Itamar, que virou presidente, estava a imprensa toda. E aí ele, mas presidente, eu não estava... Não, meu, o que você tem a falar comigo, a imprensa pode saber. A mesma coisa o próprio Ricardo Lewandowski, na presidência do Supremo, fez quando o Eduardo Cunha quis marcar um encontro com ele sobre impeachment e ele convocou a imprensa também para comparecer à reunião. Agora, a nossa querida Carminha podia usar de algum expediente. Não, nem precisava botar a vassoura atrás da porta do caso do do término. Ela só arrumou um jeito de não recebê-lo. Né? É, fica muito ruim ela receber o término e depois negar o mesmo privilégio ao Lula. Então aceita lá o advogado do Lula, aí ficam falando o que é que ele foi fazer lá e tal. Né? Agora, como disse o Heisen, Carolina, o Lewandowski, que é um dos, digamos, os aliados do PT, que estão loucos para o Lula ganhar um habeas corpus, fez uma jogada lá na primeira turma e conseguiu a aprovação de todos, adiando para evitar essa pressão pública sobre a carne. Né? Só que a coluna do Estadão está dando hoje, o jornal está dando na primeira página, que eles estão mesmo contando com o Celso de Mello. Eles acham que o Celso de Mello, que é o decano, vai ter autoridade para pedir isso. Eu quero ver o Celso de Mello passear como passeia hoje aqui pelo shopping de Higienópolis, tranquilamente, caso ele peça para rediscutir essa questão, que, como disse muito bem o Fachin, já é uma questão definida, foi votada 3 vezes lá no próprio Supremo, e que vai ser conhecida como a emenda Lula. Não adianta. Vai ser a emenda Lula e ele vai ter a vida dele, já que ele está um pouco dodói, né? Muito atormentada pelo chamado público, que está por aqui, do Supremo, Carolina Ercolim.
Pois é. Aliás, falando em Supremo e assuntos correlatos, vamos falar aqui do ex-presidente Lula, que diz estar pronto para ser preso e nega a intenção de pedido de auxílio ou fuga para não ter de cumprir pena. E Gleisi Hoffmann, né, pede para o Senado exigir do STF a votação urgente da mudança na jurisprudência da execução da pena em segunda instância. O que deve partir desse livro, né, que o ex-presidente deve lançar aí na próxima sexta-feira?
Faz parte do livro essa declaração, isso aí foi divulgado, a pergunta do Juca Kfouri, que é bastante alinhado com ele do ponto de vista ideológico. É isso aí, quer dizer, é claro que o Lula tem que dizer que está pronto, que não vai pedir exílio, que não vai fugir para não ter de cumprir pena. Enquanto isso, a Gleisi trabalha lá no Senado para que os seus pares exijam do STF uma votação urgente da mudança de jurisprudência da execução da pena em segunda instância. Né? Eu já esgotei aqui a minha argumentação, já botei a argumentação do Zé Paulo Cavalcante. É um absurdo isso, é um absurdo. E todo mundo sabe que o Celso de Mello não apenas votou contra a possibilidade de prisão após a segunda instância, como desafiou seus colegas, desrespeitou a maioria, e também o Celso de Mello, com tantos anos lá no Supremo, desaprendeu a aritmética. Ele não sabe que 6 é mais do que 5. É da turma do nosso ministro da Justiça, aí, o doutor Torquato Jardim, que também disse que 6 é igual a 5, Raíssa Rabat.
Tá bom, então. 6 é mais que 5. O Neumann...
Quem te ensinou isso aí foi o Frei Crisóstomo.
Não, esse foi o professor Benedito. Frei Crisóstomo,
Frei Crisóstomo
me ensinou a conjugar verbos. Vamos lá para o ministro, outro ministro, como o da Supremo, né? O Supremo está no protagonismo mesmo, né? Mas o ministro Marco Aurélio, que é o relator de ação da Lava Jato, torna Romero Jucá...
Do Jucá,
na verdade é isso.
A Lava Jato foi um engano meu.
Não, tudo certo. Ele tornou o Jucá réu, né? Para investigar se realmente ele pegou R$150 mil de propina da Odebrecht.
Olha, é um grande feito. A primeira vez, a primeira turma do Supremo Tribunal Federal aceitou uma denúncia contra o senador Romero Jucá. E agora o Jucá é réu. É o primeiro réu no âmbito da delação da Lava Jato. Romero Jucá é acusado de receber uma propina de R$150 mil. Aparentemente é troco de, digamos, de paróquia de bairro, né? Paróquia do rural, né? Em relação aos 50 milhões, por exemplo, do Gedel, em relação aos 500 mil do homem da mala, tudo para atuar em favor do Odebrecht na tramitação de medidas provisórias. A primeira é um pacote de bondade que trata, e depois a outra que trata da redução para zero da alíquota de PIS e COFINS. Até agora, ele foi considerado réu, mas ninguém foi condenado. É mês de março, é o quarto aniversário da Lava Jato. Tem cento e tantos já condenados da primeira distância, inclusive o Lula, e zero pelo Supremo. O Supremo continua sendo nota zero enquanto continua impune a farra do mercado persa das medidas provisórias e dos decretos, que vai sendo conhecida pela sociedade na sua totalidade. Isso é muito bom, mas melhor ainda será se os 50 mil portadores de foro privilegiado e seus penduricalhos e seus puxadinhos, como é o caso da Gleisi, que é puxado, do Paulo Bernardo, que é puxadinho da Gleisi, ainda não são condenados na última instância, Raizen Abac.
Ô, Neumann,
não, não, é a Carolina. Desculpe, Carolina. Hoje eu estou completamente maluco.
Fica tranquilo.
Desculpe,
você sabe,
Carolina.
Você sabe que tem ouvinte comentando aqui da sua interpretação da Aracide Almeida. O Rodrigo da Santa Cecília, aqui do centro de São Paulo, até mandou uma homenagem a você.
É 10 pau!
Tentou fazer igual, viu, Neumann?
Eu quero,
não sei se
quero,
saiu muito
aliás,
bem, não.
Eu quero dizer a você, Carolina, que eu roubei o nosso querido Raizen. Fiz um título do meu blog, a expressão que ele criou, a República dos Réus. Está sendo o maior sucesso no blog e no Twitter.
É, né?
A República dos Réus, eu agora atribuo ao verdadeiro autor, é de autoria de Raizen Abdulbach, Carolina Herculin, desculpe ter interrompido você.
Não,
tô esperando
imagina.
Sua pergunta
não.
Sobre o PI, Carolina.
Não, exatamente. A gente vai chegar lá. Tem o Josué também, Rodrigues, comentando aqui pelo Twitter, também gostou dos 50 milhões de paus aqui, enfim, os comentários do Neumann já repercutindo nas redes sociais. Tem também, vamos falar aqui do Ricardo Lewandowski. Ô,
Carolina, deixa eu te interromper mais uma vez.
Não vai.
Olha, você com essa sua simpatia, pede aí para os ouvintes, quem quiser fazer pergunta, pode gravar que a gente responde aqui, né, Carolina?
Vai, né? Na lata, não é isso?
Na lata, como eu fiz com a Mariana ontem.
Então tá bom.
Desculpa, agora a pergunta.
Agora eu vou. Falar sobre o Ricardo Lewandowski, que homologa a delação premiada do marqueteiro Renato Pereira, que trabalhou para Sérgio Cabral e Luiz Antônio Pezão, lá no Rio de Janeiro. E aí, hein?
Eita! O Rio treme. O Rio treme. O MDB do Temer no Rio treme. O Lewandowski faz aquilo que dele se espera. Ele protege o PT, mas não tem nenhum compromisso com o MDB, apesar de o MDB ser apenas uma espécie de extensão do PT na roubalheira nacional. Raizen Abac.
Muito bem, lá é difícil saber o que não foi roubado só, né?
É.
O Neumann, a procuradora-geral, Raquel Dodge, pediu ao STF que autorize a condução coercitiva suspensa, pedido do PT. Como é que fica isso?
O PT pediu e aí o Supremo atende. A condução coercitiva, você sabe que eu tenho aqui uma pergunta para fazer para Raquel Dodge, que é a pergunta que o Rodrigo Janot, de quem eu não gosto, fez. Cadê as delações premiadas, dona Raquel? Bom, de qualquer maneira, ela está agindo certo ao pedir ao Supremo que autorize a condução coercitiva, e ela tem razão. A condução coercitiva não atrapalha direito de cidadão nenhum, ao contrário. A condução coercitiva é uma forma de evitar prisões provisórias e outras de quem o Gilmar Mendes vive reclamando. Acho que já passou da hora do Supremo suspender essa autorização, para essa proibição para condução coercitiva, pedido do PT, para que a gente fique sabendo que, apesar do eleitorado ter dado uma surra no PT na última eleição, o Supremo, que não tem nada a ver com a eleição, continua fazendo o jogo do partido do patrão Lula e da dona Dilma, Carolina Herculin.
Bom, e a gente chega aqui para falar então agora da pesquisa Ibope, né? Que para a CNT, 44% dos brasileiros estão pessimistas em relação à eleição presidencial de 2018 e 20% estão otimistas. Entre os motivos para o pessimismo, os entrevistados citaram a corrupção. Primeiro lugar ali disparado com 30%, falta de confiança nos governantes. Em segundo lugar, 19%, e a falta de opção dos candidatos, 16%, de fato, acho que uma fotografia do que todo mundo está sentindo, né, Neumann?
Eu estou entre esses pessimistas, né? Eu estou muito pessimista. Eu acho que vai ser muito difícil você escolher um bom presidente nessa eleição solteira aí que vai ser essa de outubro, novembro. E pior, né? Eu acho que o presidente não vai mandar nada. Quem manda é a Câmara, quem manda é o Congresso, quem manda é o Supremo, e nós vamos ter mais do mesmo, ou melhor, menos do menos. esse levantamento, retrato da sociedade brasileira, perspectiva de eleição de 2018, entrevistou 2 mil pessoas em 127 municípios entre 7 e 10 de dezembro de 2017, e os dados foram divulgados no Twitter. Em relação aos que não, com os quais eu não concordo, os otimistas, o principal motivo apontado foi a possibilidade de mudança e renovação. 32%. Eu só quero lembrar que renova muito sempre, mas não renova nada, né? O Jânio dizia, como é que era, o negócio das moscas e o material orgânico, né?
Isso.
Mudam as moscas, mas o material orgânico é o mesmo. Há uma esperança no voto, na participação popular, que também é uma ilusão do eleitorado, e o sentimento de melhoria em geral. De fato, o Brasil melhorou muito. Tem um empreiteiro na cadeia, a perspectiva de um ex-presidente ser preso porque roubou, né? Agora, ainda prevalecem certas tolices, como, por exemplo, a pesquisa revela 52% dos brasileiros concordam que preferem candidatos de família pobre. O Lula era de família pobre e está sendo condenado por furto, né? Então é isso aí, Carolina. Estou aqui me despedindo e eu confesso a você que eu não sou ainda capaz de... Não deu para consultar para ver qual é o valor do PIB.
Você não tem de cabeça, não, né?
É 3,9.
3,14 e aí vai infinito aí de números para trás.
O nosso.
É, esse aí, aqui, ó. Dia do... Gostou da tradução sonora do Pi aqui pro rádio?
A tradução sonora. Não, e agora que o Stephen Hawking morreu aos 76 anos, o que era um sobrevivente, que ele tinha esclerose lateral amiotrófica, agora nós vamos ficar sem saber mesmo o fim daqueles 3 pontinhos do Pi, né? 3,14 é certa, né?
E aí vai...
Eu vou lhe contar uma coisa, Carolina. Eu acho que você... Nessa hora está ouvindo Beethoven e tal, mas eu ouço sempre o nosso amigo o Renato Russo com a Lei da Compensação abrindo a novela das 10. E como apareceu o Temer brabo, né, o pessoal do Supremo querendo enrolar usando a velhice e a doença do Celso de Mello para impor um absurdo casuístico, eu vou mostrar para vocês que, na verdade, a Lei da Compensação é uma música muito mais velha, muito antes do Renato Russo. Nos anos 50 para 60, Rosil Cavalcante, Zé Lagoa, lá em Campina Grande, compôs uma música muito engraçada sobre a Lei da Compensação, que o Jackson do Pandeiro fez imenso sucesso com ela. E eu vou pedir ao Almirante Nelson para que, depois de termos conhecido o som do Pi, conhecermos a Lei da Compensação original. E Rosil Cavalcante com Jackson do Pandeiro, Almirante Nelson.
Severino Serrotão, lá de Campina Grande, frequentava toda a dança em Bodocongó. Na volta de Zé Lial era bem respeitado, e lá na rua do Arrojado ele estava só. Certa vez apareceu um tal de Garrafão, e topou com Serrotão um certo bafafá. 4 murros, 4 quedas, desapareceu, porque Serrotão lhe deu mesmo pra matar. Garrafão virou garrafa, fugiu lá de Campina, passou a ser chamado vidro de penicilina.
Vidro de penicilina.
Ah, bom,
meu. Agora espero que tenha um segundo aí.
Tem outro.
Olha o segundo.
Mais um dia atrás do outro é coisa muito boa. Serrotão foi aumentando a sua valentia. Na cintura ele trazia pistola e peixeira e soltava brincadeira com uma polícia. Certa vez no bar da caça, Serrotão.
Polícia é muito bom, né?
O carro vaqueiro com destacamento meteu a lenha pra cima, deu como queria. Serrotão pegou a tria, disse eu não aguento. De Campina ele mudou-se pra eu que da cunha. Passou a ser chamado Serrinha de Aparaunha.
Será que o Maru vai ser conhecido porque eu conheci como Serrinha de Aparaunha? Carolina, vamos contar.
Vai lá.
Vamos contar, mas antes, Heisen. 7x8.
56.
Então tá bom. Já testando o Heisen aqui, viu, Neumani? Ele falou que é bom de matemática por conta do.
Bom de tabuada, só tabuada, só tabuada.
Então, tempos em tempos a gente faz aqui.
Eu tive excelente professor de matemática, não aprendi nada.
Não, eu só sei tabuada, o resto eu não sei.
Então tá bom. Então vamos à matemática final aqui do comentário do Neumani. Contagem regressiva é 3.
É pi 2.
É 10. Zéinha de Aparaunha.
De Campina, passou a ser chamado vidro de penicilina.
Existe no mundo, meu irmão, além da